Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1936. Raízes do Brasil é um ensaio de interpretação histórica e sociológica, no qual Sérgio Buarque de Holanda investiga como a colonização portuguesa ajudou a conformar práticas sociais, formas de poder e impasses institucionais do país. Não se trata de uma narrativa linear da história brasileira, mas de uma análise de longa duração que mobiliza contrastes entre sociedades, tipos culturais e processos de modernização. Dialogando de modo decisivo com categorias de Max Weber, o autor recusa explicações raciais ou deterministas para a experiência nacional. Seu foco recai sobre hábitos políticos e sociais formados sob o patriarcado rural, a escravidão e o predomínio de vínculos pessoais. Conceitos como homem cordial, personalismo e patrimonialismo tornaram-se referências obrigatórias, embora frequentemente simplificados no debate público. A finalidade do livro é compreender por que a transição para uma ordem urbana, democrática e regida por normas impessoais encontrou obstáculos persistentes. Pela combinação de erudição, linguagem ensaística e ambição interpretativa, a obra permanece central para discutir a formação do Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a colonização portuguesa como matriz de adaptação e descontinuidade. O ponto de partida de Raízes do Brasil é a especificidade da colonização portuguesa. Sérgio Buarque não a descreve como simples transplante da Europa para os trópicos e enfatiza a capacidade portuguesa de adaptação a circunstâncias novas, inclusive por meio da incorporação de técnicas, alimentos e práticas locais. Essa flexibilidade favoreceu a ocupação do território, mas não significou a criação imediata de uma sociedade organizada por instituições estáveis e por planejamento sistemático. Para o autor, prevaleceu com frequência uma colonização orientada por oportunidades, pela exploração e pela iniciativa individual, mais do que pela construção metódica de uma vida coletiva duradoura. O argumento não transforma os portugueses em causa única de toda a história nacional. Ele procura mostrar como certos padrões iniciais ganharam continuidade porque se articularam à grande propriedade, ao trabalho escravizado e à dispersão territorial. A comparação com outras experiências europeias serve para tornar visíveis essas diferenças, e não para estabelecer uma escala fixa de superioridade entre povos. Assim, a herança ibérica aparece como problema histórico. Ela ajuda a explicar a proximidade entre mando privado e autoridade pública, bem como a dificuldade de consolidar relações sociais plenamente impessoais. O valor dessa abordagem está em deslocar a discussão de supostas essências nacionais para processos concretos de formação social. Em segundo lugar, o homem cordial não é sinônimo de gentileza brasileira. A noção de homem cordial é a formulação mais conhecida do livro e também a mais sujeita a equívocos. Cordial, em Sérgio Buarque, não quer dizer necessariamente amável, pacífico ou hospitaleiro. O termo remete ao coração uma conduta em que afetos, preferências, lealdades e aversões pessoais tendem a orientar as relações sociais. O homem cordial encontra dificuldade em separar com rigor o universo íntimo das exigências impessoais da vida pública. Por isso, pode ser acolhedor e generoso em determinadas relações, mas também reagir com violência quando sente que sua esfera pessoal foi contrariada. A categoria é um tipo interpretativo, não um retrato psicológico uniforme de cada brasileiro. Ela serve para pensar uma sociedade em que o tratamento pessoal, o favor e a familiaridade podem pesar mais que procedimentos gerais aplicáveis a todos. Sua consequência política é relevante. Instituições modernas dependem de regras que não variem conforme amizade, parentesco, posição ou emoção do agente envolvido. Quando vínculos privados invadem esse espaço, a lei pode ser percebida como obstáculo externo, e não como princípio comum. O conceito, portanto, não celebra uma suposta sociabilidade nacional. Examina criticamente os limites de uma cultura política que confunde proximidade humana com justiça pública. Terceiro lugar, patrimonialismo e a absorção do público pelos interesses privados, em diálogo com a sociologia de Max Weber. Raízes do Brasil analisa a fragilidade da separação entre patrimônio particular e função pública. Essa questão é frequentemente resumida pelo termo patrimonialismo, uma forma de dominação em que cargos, Recursos e prerrogativas do Estado podem ser tratados como extensão das relações, interesses ou posses de quem exerce o poder, no argumento do livro. Esse padrão se vincula à formação rural e patriarcal, na qual a autoridade do chefe doméstico irradiava influência para além da família e organizava dependências pessoais. A passagem para instituições republicanas ou burocráticas não elimina automaticamente tal legado, pois mudar leis e organogramas não basta para alterar hábitos de mando e expectativas sociais. A análise permite compreender por que o favor, o apadrinhamento e o uso seletivo de recursos públicos podem adquirir legitimidade prática em certos contextos, ainda que contrariem o ideal de igualdade perante a lei. Contudo, o livro não deve ser lido como explicação totalizante de toda a prática estatal brasileira, nem como desculpa histórica para abusos contemporâneos. Seu alcance está em fornecer uma lente para investigar tensões entre formas modernas de administração e sobrevivências personalistas. Ao insistir nessa fronteira, Sérgio Buarque mostra que a democracia exige mais que eleições requer distinção efetiva entre interesse coletivo, autoridade institucional e conveniência privada. Em quarto lugar, a casa patriarcal e a dificuldade de formar uma esfera pública autônoma. A crítica ao personalismo em raízes do Brasil passa pela centralidade histórica da família patriarcal, especialmente no mundo agrário. O autor observa que, durante longos períodos, a grande propriedade rural funcionou não apenas como unidade econômica, mas como núcleo de poder, proteção, disciplina e prestígio. Nela, relações de dependência eram organizadas sob autoridade doméstica, hierarquia e proximidade pessoal. Esse arranjo dificultava a emergência de uma esfera pública dotada de regras próprias, pois a experiência social era frequentemente filtrada pelas lealdades familiares e pelos vínculos de clientela. A cidade e a expansão de atividades urbanas introduzem novas possibilidades, mas não produzem por si sós uma ruptura completa com essa lógica. Daí a atenção do ensaio à persistência de modos de comportamento em momentos de transformação política. A tese não reduz a história brasileira a uma única família rural nem ignora conflitos, diferenças regionais ou agentes sociais diversos. Seu objetivo é identificar um padrão de longa duração que ajuda a explicar a valorização da intimidade nas relações de autoridade. A implicação analítica é clara em instituições escolares. Jurídicas e administrativas só se tornam plenamente públicas quando podem operar sem depender da vontade pessoal de um protetor ou dirigente. Essa distinção continua útil para avaliar práticas de favoritismo e desigualdade de acesso a direitos. Por último, modernização brasileira, ruptura necessária. Não simples imitação institucional, o livro examina a modernização brasileira como processo tenso, marcado pela convivência entre formas sociais herdadas e instituições que pressupõem outra lógica. Sérgio Buarque não apresenta a modernidade como mera importação de modelos europeus, nem como etapa automática do progresso. Seu interesse está na incompatibilidade entre um mundo estruturado por relações pessoais e uma ordem democrática que requer cidadania, legalidade e administração impessoal. A crítica atinge especialmente soluções de fachada, copiar constituições, títulos ou práticas burocráticas não assegura que elas funcionem conforme seus princípios. Se o exercício do poder continua subordinado ao favor, ao prestígio social ou ao interesse de grupos privados, a forma moderna pode coexistir com práticas antigas. Essa observação ajuda a entender a importância atribuída pelo autor à urbanização e à transformação das relações sociais, mas também seu ceticismo diante de mudanças apenas jurídicas ou retóricas. Ao mesmo tempo, Raízes do Brasil não oferece um programa técnico acabado para reformar o Estado. É um ensaio diagnóstico, preocupado em indicar obstáculos culturais e históricos à autonomia da vida pública. Sua atualidade depende justamente de uma leitura cuidadosa, em vez de tomar conceitos como sentenças definitivas sobre o país. O leitor pode usar a luz para perguntar onde normas universais avançaram, onde relações particulares ainda prevalecem e como essa tensão afeta a qualidade da democracia. Em conclusão, Raízes do Brasil é leitura especialmente indicada para estudantes e pesquisadores de história, sociologia, ciência política, direito e educação. mas também para qualquer leitor disposto a enfrentar uma interpretação exigente da formação brasileira. Sou. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário rigoroso para analisar problemas ainda presentes no debate público, confusão entre interesses privados e funções. Estatais, peso do favor, desigualdade no acesso a direitos e dificuldades de consolidar critérios impessoais de cidadania. A obra pede cautela, seus conceitos não devem ser repetidos como rótulos para explicar automaticamente qualquer comportamento nacional. Lidos em seu contexto, eles funcionam melhor como instrumentos de investigação histórica e institucional. Em comparação com sínteses mais descritivas ou narrativas da história do Brasil, o livro se distingue pela ambição de interpretar padrões culturais e políticos de longa duração. Também se diferencia de explicações racialistas ou de retratos celebratórios da identidade nacional, pois privilegia relações de poder, hábitos sociais e formas de organização. A prosa densa, construída por contrastes e referências intelectuais, pode tornar a leitura menos imediata para iniciantes. Em contrapartida, essa densidade sustenta a permanência do ensaio no debate acadêmico. Mais do que entregar uma imagem definitiva do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda formula questões difíceis sobre as condições históricas da democracia e do Estado. Essa combinação de elaboração conceitual, sensibilidade histórica e capacidade de provocar releituras que faz de Raízes do Brasil um clássico singular entre os intérpretes do país. Se você quiser apoiar Sérgio Buarque de Holanda, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!